Muito bem, meus amigos do esporte, na última semana, mais uma vez, o racismo voltou a bater as portas, né, do esporte, se é que já deixou de frequentar o ambiente esportivo, infelizmente, isso tem sido uma recorrente, e a vítima, mais uma vez, foi Vinícius Júnior. Aliás, não a primeira vez, né, de 2021 para cá, já catalogaram pelo menos 10 situações em que o Vinícius Júnior foi vítima de insultos raciais, em partidas de futebol na Espanha, em diferentes situações ali da La Liga, o campeonato espanhol. Bom, para a gente falar desta chaga, né, porque na minha opinião não tem outro nome para isso, que é o racismo no esporte, vamos consultar um especialista no tema, pessoa que se debruça nesses estudos há muito tempo. Neilton Ferreira Júnior, doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, organizador do livro Racismo e Esporte e também membro do grupo Esporte pela Democracia. Neilton, lhe agradeço muito pela atenção com a Rádio Cantareira FM e o programa Galera do Esporte. Tudo em paz?
Tudo em paz, Daniel. Tudo bem? Como é que tá?
Tudo tranquilo, né? Tirando essa situação sempre deplorável dos casos de racismo no esporte que mais uma vez ocorrem. Bom, como eu dizia aqui no começo, Neilton, de 2021 para cá foram ao menos 10 registros de casos de insultos e injúrias raciais proferidos contra o Vinícius Júnior. Este último chamou muito a atenção porque uma parte significativa do estádio em que ele jogava pelo Real Madrid, um estádio lotado, né, da torcida adversária, se voltou com manifestações, insultos racistas, enfim, grunhidos de macaco contra o Vinícius Júnior. Só que chamou atenção, porque geralmente esse caso, casos assim que o Vinícius Júnior inclusive já passou, enfim, repercute um, dois, três dias, tem aquelas notas de repúdio de sempre, todo estardalhaço na imprensa e passa um tempo, a situação arrefece, né? Parece que nada aconteceu. Agora, dessa vez, tem repercutido bastante, o episódio reverberou a semana inteira, manifestações de diversas instâncias aí da sociedade civil, e eu queria entender, Neilton, por que desta vez repercutiu tanto em comparação às situações anteriores em que o Vinícius Júnior foi vítima desses episódios de injúria racial?
Olha, Daniel, eu acho que essa última repercussão, não que esta tenha sido, eu diria, maior do que as demais, ela ganhou um pouco de maior visibilidade, uma vez que a cena, ela acabou repetindo o que acontece muitas vezes nas ruas, que é justamente as pessoas sendo abordadas de maneira virulenta, né? Sempre a partir de uma orientação acerca da sua condição racial, né? Que no imaginário popular, no imaginário especialmente europeu, se a gente for considerar aí as teses e as considerações dos teóricos que estudam o pós-colonialismo europeu, esses indivíduos, eles têm sido submetidos a processos de desumanização constantes e encontram hoje no futebol, né, um espaço de virtualidade, um espaço que a gente pode até dizer que seria suspenso da realidade cotidiana, né? Um espaço possível de acirrar e aprofundar esses desejos de desumanização do outro e de culpabilização desse outro, né? O Vinícius Júnior, ele representaria nesse imaginário pós-colonial europeu o imigrante que vem tirar o emprego dos locais, né? Vamos lembrar que a Europa, ela vive há pelo menos 40 anos um processo de austeridade político-econômica, né, que tem lançado a sua população trabalhadora nos níveis mais baixos, né, de condições de vida, de precarização, ou seja, todas as transformações do modo de produção que a gente tem vivido hoje tem afetado e vitimizado de maneira bastante concreta a vida das populações trabalhadoras na Europa. Acontece que na disputa das ideias que vai se estabelecer a partir dessa configuração político-econômica, a culpabilização ou uma análise fácil, né, e simplista, simplificada do problema, vai conduzir os olhares para essa culpabilização externa, né? Ou seja, o problema então seria o imigrante, seria esse sujeito que vem de fora para tomar os nossos empregos, né? Então, o que está jogando o jogo, né, contra o Vinícius Júnior e não só ele, é justamente um pouco essa orientação, né, simplificadora de um problema econômico que ganha no futebol uma possibilidade de ser vocalizada. Ou seja, é naquele espaço de êxtase coletivo, de falso unanimismo, que uma série de desejos, tensões e afetos vão sendo produzidos, né? Com isso, eu não quero dizer que eu não quero fazer uma defesa, né? Nem ao futebol e nem aos agentes racistas, né? Eu só estou falando que existe um contexto sócio-histórico e contemporâneo que conduz, né? O que cria esse caldo de cultura que faz com que Vinícius Júnior seja a vítima da vez, né? Então a gente tem essa primeira avaliação a se fazer, né? A repercussão, então, ela ganha uma característica muito comum às demais repercussões de casos racistas, que é justamente o juízo moral do problema, né? O juízo moral, a busca por vilões, a busca pela punição jurídica e financeira de clubes, pessoas e prisão das pessoas que foram identificadas, nesse mar de juízo moral, que tem a sua razão, tá? Vinícius Júnior, assim como outros tantos atletas, vão ficando à margem do processo, né? Ou seja, as vítimas elas vão sendo lançadas à sombra e aquilo que ele vai passar a fazer agora em termos de reação antirracista, né, segue também o mesmo ritmo, que é o quê? Todas as pessoas vitimizadas no esporte que se levantam contra o racismo tendem a sofrer processos de morte social, né? De ostracismo público, de execração pública e de auto-vitimização, como o pessoal costuma falar, ou mimimi, né? Uma vez que nós não somos só vítimas do racismo, mas do neoliberalismo, que é não só uma política econômica, mas uma política moral, né? É uma política ideológica que orienta a todos nós a nos autorrepresentarmos na sociedade como indivíduos atomizados, separados, de tal maneira que as próprias lutas sociais, as próprias lutas antirracistas ganham aí uma expressão meramente individual, né? Enquanto sujeito, indivíduo, né, isolado e solitário nesse processo, Vinícius Júnior não teria chances de conquistar maiores benefícios disso. O que a gente precisaria fazer é permitir com que Vinícius Júnior e outros atletas, né, que estão inseridos nesse processo de vitimização pelo racismo, se reunissem em coletividade para que os seus interesses possam ser vocalizados coletivamente, né? Do contrário, a gente não vai ter maiores evoluções e do ponto de vista do desejo da superação do racismo no futebol.
Certo, você falou muito dessa questão da punição moral, né? Enfim, já teve notícias aí de que foram presos alguns, dos muitos, acho que 3 ou 4 pessoas, dos muitos que vocalizaram essa questão dos insultos raciais contra o Vinícius Júnior, também outros rapazes, outras pessoas que participaram do episódio de criação de uma espécie de boneco representando o Vinícius Júnior, foi colocado de ponta-cabeça. Enfim, houve essa, abre aspas, dita punição ou responsabilização dos autores dos fatos. Agora eu queria voltar num fato que você citou ao longo da resposta, que é o dito, abre aspas, mimimi, né? Você até usou essa expressão. O jogador acaba ficando marcado por isso. Isso vai limitá-lo na carreira de que maneira? A partir de experiências anteriores que já temos observado.
É que, Daniel,
Sim.
para esse imaginário social, e eu diria futebolístico, né, as vítimas do racismo teriam o direito de denunciar apenas uma vez. A segunda vez seria, dentro desse imaginário, uma espécie de aproveitamento da condição de evidência para poder dar mais força para o seu capital político-social, né? Então, esses sujeitos que passam desde então, e o Vinícius Júnior é um exemplo muito ilustrativo disso, né? Que passam a vocalizar uma defesa de si mesmo e da sua comunidade dentro de uma ótica antirracista, eles passam também a ser combatidos, né, por um segundo grupo dentro dessa política de desumanização, né? O primeiro grupo é aquele que gera processos de desumanização diretamente. Então, são pessoas identificáveis, são casos que a gente pode flagrar, né? O segundo grupo se insere naqueles, inclusive, o próprio presidente da La Liga, né? Está inserido nesse segundo grupo, que é justamente o combate à luta antirracista, né? Que vai depreciar, né, os processos de luta, vai colaborar para que as redes inflamem também processos de culpabilização da vítima, né? E são pessoas que não vão estar no estádio para fazer gestos racistas para serem flagradas nisso. São pessoas que vão trabalhar numa outra escala do processo de desumanização desse sujeito, impedindo com que ele exerça a sua cidadania, né? Esse segundo grupo, então, é aquele que o juízo moral não consegue capturar, né? Porque é o segundo grupo que vai se inserir no debate público para relativizar a luta antirracista e para relativizar as reivindicações de Vinícius Júnior e tantos outros atletas, tá? E aí nós temos um terceiro grupo, Daniel, que é justamente o grupo o nosso, né, que com muita dificuldade, olhando com espanto para essas coisas, vai ter muita dificuldade de propor ações, né, que permitam com que a voz de Vinícius Júnior alcance resultados concretos no seu desejo, né? Então, do campo progressista, do campo acadêmico, por exemplo, não se vê muitas coisas que nos ajudem a dar andamento concreto àquilo que precisa ser dado. Justamente é a eliminação do racismo, sim, mas é também a eliminação da raça, se a gente considerar as orientações dos nossos teóricos antirracistas como algo caro para nossa luta, né? Esse processo, então, ele vai ser exigir, nos exigir estratégias mais sistêmicas e estruturais de combate, né? Coisa que se você tentar verificar no debate que está ocorrendo aí, você não vai encontrar muita coisa, né? Se para os nossos teóricos antirracistas não existe racismo sem capitalismo, logo eu não consigo vencer o racismo no esporte sem superar a forma capitalista que o esporte assumiu. Essa forma capitalista é, dentre outras coisas, uma forma de desumanização e de coisificação desses corpos, jogadores de futebol, que, transformados em mercadoria, não conseguem estabelecer com o público e com os consumidores do esporte qualquer tipo de relação de reconhecimento, tampouco um reconhecimento à sua identidade racial, né? Então, o nosso campo também ele está inserido nesse processo, impedido ou sem condições agora de oferecer possibilidades e políticas concretas de eliminação e de superação sistêmica do racismo.
Compreendi. Agora, por exemplo, muito se falou na última semana de punições à La Liga, se cobrou uma postura mais enérgica da FIFA. Nessa perspectiva que você acaba de apresentar, que a gente precisa destruir essas barreiras imbricadas entre o racismo e o capitalismo, o que concretamente deveria se exigir daqueles que gerem o futebol, seja a FIFA, seja a La Liga? O que seria uma punição que ajudaria a ser pedagógica para que esses casos não voltassem a acontecer nele?
Eu acredito que de imediato, né, e a gente está falando de posturas e posições mais imediatas, Eu acho que o antirracismo ele deveria ser uma regra do futebol. Não existe. A regra do futebol, e a regra das instituições esportivas, elas operam numa lógica positivista, né? E operam numa lógica de impessoalidade, ou seja, os jogadores e atletas que estão inseridos nesse contexto, eles teriam, por regra, algum tipo de dignidade prévia, né? Ou seja, esses regimentos, essas leis, eles se limpam de uma realidade concreta, que é a realidade da desigualdade, né? Ou seja, é como se o futebol fosse mesmo um fenômeno à parte da sociedade, e não dialogasse com ela no sentido de pedagogizar possibilidades de outra sociedade, né? Logo, o que a gente precisa fazer é transformar o antirracismo em uma regra do futebol, né? Só que o que acontece? Por exemplo, desde os anos 90, a Europa, no âmbito das suas instituições de governo, União Europeia, por exemplo, ou mesmo nas Nações Unidas, vem produzindo materiais, orientações, eu diria até que políticas de combate ao racismo no esporte, no futebol em especial, né? Esses materiais, esses regimentos, esses receituários têm produzido quais efeitos? A gente não sabe, né? O Brasil, por exemplo, só muito recentemente que começou a desenvolver dentro dos clubes das associações, confederações, né? Processos, né, muito lentos e muito tímidos de combate ao racismo, ou aquilo que eles dizem ser o combate ao racismo. Então, todos esses documentos, eles estão circulando de alguma forma no contexto do futebol, certo? O problema é que a gente não tem condições de, olhando para esses documentos e as ações deles decorrentes, quais os efeitos concretos disso, né? Por isso que eu volto na questão, né? Nós precisamos, né, desenvolver estratégias mais radicais de combate a esse fenômeno. E se as concepções mais avançadas de luta antirracista têm dito que a gente precisa desmercadorizar os corpos, né, é a hora da gente agir no sentido de atuar de maneira interseccional, ou seja, combinando o fato de que o esporte ele se forja numa lógica machista, numa lógica hipercapitalista e hiperracista, né? A ação também, a ação antirracista, portanto, ela não pode se focar somente em um aspecto desse problema. Ela precisa ser uma solução, é claro que sempre provisória, porque a gente está lidando com uma realidade muito poderosa, né? Ela precisa se somar às outras lutas para que a gente possa colher frutos mais concretos, mais complexos, e que reflitam e que sejam coerentes com a complexidade do próprio fenômeno do racismo, no futebol e no mundo.
Pois bem, Neilton Ferreira Júnior, para concluirmos a nossa conversa, muita gente se solidarizou com Vinícius Júnior e, naturalmente, isso acontece diante dessas situações. Agora, é difícil mensurar, eu sei que isso é muito individual, mas é difícil mensurar a dor e as marcas que esses episódios de injúria racial, de racismo ostensivo ou velado, deixam na vida das pessoas, né? E digo isso aqui numa condição de um pardo, de um negro, que é o meu caso, e lhe pergunto também, nesta condição que você também é, o que marca isso deixa para a vida de alguém? O quanto isso vai reverberar, vai limitar, vai cercear as ações da pessoa? Alguém que é vítima de racismo, e nesse caso a gente está falando de um estádio em sua maioria praticando racismo contra um atleta, o quanto isso vai reverberar na vida da pessoa, meu amigo?
Eu acho que eu, tanto quanto você, a gente é filiado a uma concepção do Martin Luther King, que diz que enquanto houver injustiça contra um indivíduo no mundo, não haverá liberdade para ninguém, né? Então, aquilo que acontece com Vinícius Júnior nos entristece, e nos coloca uma série de questões. né, sobre que tipo de sociedade nós temos e aquela que nós queremos, né? Vinícius Júnior, assim como outras atletas e personalidades da cultura esportiva e cultura negra, né, ou afrodescendente, são pessoas que foram obrigadas ou têm sido obrigadas ao longo da história a se inscrever nessa sociedade moderna, né, tendo que realizar uma dupla tarefa, que é a tarefa de jogar com as regras da democracia liberal e nominal, né, e, ao mesmo tempo, né, trabalhar numa agenda de reconhecimento à sua humanidade. Coisa que essa modernidade e essa cultura nossa, contemporânea, ela não conseguiu fazer ainda, né? E aí, Daniel, as instituições esportivas, a história das instituições esportivas, ela não oferece para a gente bons exemplos de reconhecimento à diferença, né? O esporte, ele foi desenvolvido no século XIX, essa configuração que a gente conhece, para ser um fenômeno de cultura das culturas, ou seja, superior a qualquer tipo de orientação ou prática corporal de culturas que não aquelas europeias, né, e conduzidas ou pensadas por pessoas brancas, né. De tal maneira que esse desenvolvimento, que vai ganhar maior expressão nos Jogos Olímpicos, né, ele vai se desenvolver de tal forma que os próprios Jogos Olímpicos vão se tornar um imperativo de estabelecimento em territórios alheios, né, de uma política de negação do direito à autodeterminação dos povos, né? Então a gente já está falando do esporte enquanto instrumento de estabelecimento de estados de exceção, por exemplo. Então não é uma coisa muito simples, não é uma coisa que nos entristece só pelo fato de nós vermos um atleta mais uma vez sendo violentado na sua integridade humana, mas que nos entristece por ver que esse fenômeno esportivo, ele está nas mãos erradas, né? E ele está hegemonicamente orientado por uma ideologia de produção de lucro. Então, logo, ele não pode oferecer nessas condições qualquer tipo de alteridade mais concreta, né? O que a gente precisa fazer justamente é recuperar o esporte para as mãos da classe dominada, né? Para as mãos da classe historicamente oprimida, né? De tal maneira que o esporte possa, então, ser submetido aos interesses emancipatórios da nossa classe, da nossa sociedade, do nosso povo.
É isso, vamos continuar nessa luta, no que nos compete, no, na tua parte, nesses brilhantes estudos que você tem feito e da nossa aqui, comunicando e levando reflexões sempre que esses casos, infelizmente, voltarem a acontecer. Conversamos com Neilton Ferreira Júnior, doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, organizador do livro Racismo Esporte e integrante do grupo Esporte pela Democracia. Neilton, lhe agradeço muito pela atenção com a Rádio Cantareira e o programa Galera do Esporte.
Agradeço muito, obrigado, meu irmão, e a todos os ouvintes.
É isso.